Atos capítulo 1, os versos de 6 a 8. Atos 1, de 6 a 8. Pastor Irlande, que pregou aqui nos 60 anos do pastor Falcão, de ministério de casamento com Dona Zênia, foi o outro preletor lá do Congresso dos Pastores. Eu e ele pregamos juntos lá, e o pastor Irlande mandou um abraço muito carinhoso aos irmãos. Os irmãos se lembram do pastor Irlande, né? Aquele pastor de 80 anos que está com a cabeça mais nova do que a de nós todos aqui, né? Foi uma grande bênção lá. Atos 1, do verso 6 ao verso 8. Diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, nós estamos cada dia mais assim impressionados com a importância, o valor de cada crente, de cada família cristã, perceber o verdadeiro sentido, a verdadeira missão da vida do cristão neste mundo. Alguém me perguntou agora recentemente por que que nós nascemos. Nós nascemos para glorificar a Deus. Nós nascemos para que o nome de Deus seja exaltado. Nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Isso quer dizer que a vida humana precisa se voltar para Deus e honrar a Deus, glorificar a Deus. Quando falamos em glorificar a Deus, não significa apenas cantar para Deus. Não, é reconhecer sua grandeza, reconhecer o seu tamanho, é reconhecer a importância dele, é perceber que ele é a fonte da vida e é entregar a vida a ele. Meus irmãos, os apóstolos, até o início de Atos capítulo 1, ainda não tinham passado por uma experiência plena de entrega. Você sabe que os apóstolos seguiram a Jesus nos evangelhos, e foi um seguir, uma escolha muito radical, uma escolha profunda. Jesus chamou e eles seguiram. Entretanto, enquanto não veio o Espírito Santo, em Atos no capítulo 2, eles mesmos não tinham a noção real do que Jesus tinha como plano para suas vidas. Você note, por exemplo, que nós estamos aqui em Atos capítulo 1, e eles estão ainda pensando: quando é que Jesus vai restaurar o reino a Israel? O que que é restaurar o reino de Israel? Israel estava sob o domínio do Império Romano. O imperador romano era quem mandava em Israel, não só em Israel, estavam ali em Israel presentes algumas autoridades em nome de Roma. Pôncio Pilatos é um exemplo, mas ele não era judeu, ele não era do governo de Israel, porque o governo de Israel havia sido desfeito. O governo, o Império Romano, é quem dominava, e agora os judeus estão ali, os próprios apóstolos ainda, entendendo que Jesus é a esperança política de Israel. Irmãos, nesses tempos de eleições, nós ficamos a imaginar, se bem que o povo brasileiro está um pouco desiludido, mas quantas pessoas querendo uma restauração política, imaginando que é um movimento político que vai mudar as vidas das pessoas de uma maneira mais profunda. Naquele momento, Israel esperava um movimento político. e que Jesus fosse realizar algo político, uma intervenção, um chefe militar que destronasse o Império Romano, tirasse, banisse dali os soldados romanos. Aí Jesus vai dizer assim: quanto aos tempos, vocês não sabem ainda, mas preste atenção, vocês fiquem em Jerusalém, até que vocês serão revestidos de poder, e descerá sobre vocês o Espírito Santo. Eles estão ouvindo aquilo tudo sem entender direito do que se tratava, porque só mesmo quando veio o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, eles falaram línguas em outros idiomas. Eles falaram idiomas que eles não foram treinados. Pessoas de todo mundo conhecido que estavam ali, que falavam outras línguas, ouviram a proclamação do Evangelho na sua própria língua, por homens que não falavam aquelas línguas. Era como se em Frankfurt o pastor Natan começasse a pregar em alemão, por um movimento, por uma obra, por um mover do Espírito Santo, e aqueles soldados ali alemães ouvissem a mensagem do pastor Natan pregada em alemão, e meus irmãos, eles ficassem tão impactados que entregassem suas vidas a Cristo. Foi o que aconteceu em Atos 2. Em Atos 2, foi o que aconteceu. A língua estranha se tornou inteligível. Então note bem, naquela hora, quando Jesus está preparando os discípulos, ele diz o seguinte, ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Eles perguntaram: quando é que vai restabelecer o reino de Israel? Jesus responde: não lhes compete saber. Eles estão achando que Jesus está falando de uma coisa e Jesus está falando de outra coisa. Porque eles estão pensando que Jesus está falando de um reinado político. Restaurar o reino de Israel. E Jesus não está falando disso. Irmãos, às vezes a igreja está falando de uma coisa e Jesus falando de outra coisa. Eu tenho visto no Brasil, por causa da prosperidade que tem acontecido, nós somos um país emergente, conquista de muitos anos. Agora veja bem uma coisa. O país emergente, o povo começa a ter algumas coisas que não tinham, que não tinha. As viagens que faz hoje que não podiam fazer. E eu fui convidado uma vez, acabou não acontecendo, mas um culto de gratidão por uma ida de uma família à Disneyland, à Disney World. Então a família queria fazer um culto de gratidão. E acabou não acontecendo. Mas eu fico a imaginar, meu irmão, dependendo do tom, dependendo do que se fala, dependendo do tom da mensagem que um pastor prega, pode parecer que o grande plano de Deus para o seu povo é a prosperidade econômica. É que as pessoas estejam na igreja para que elas tenham um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento profissional. Meu irmão, o Evangelho abençoa a pessoa na vida profissional? Abençoa. Abençoa sim. Uma pessoa que era insolente, uma pessoa que era indisciplinada, uma pessoa que tinha raiva do patrão, conhece o Evangelho, a vida dela como trabalhador vai mudar, é claro que vai mudar, porque o Evangelho nos muda, nos torna pessoas melhores. Sendo pessoas melhores, nós vamos melhorar no campo profissional também. Entretanto, irmãos, parece que nós estamos um pouco distraídos, como estava um pouco distraída os primeiros discípulos, com aquela situação da restauração política de Israel, como se aquele fosse o plano máximo de Deus para os seus discípulos. Os discípulos achavam isso. Alguns de nós estamos achando que o plano maior de Deus para as nossas vidas é mais dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. que o plano maior de Deus é que nós conquistemos casas, que nós tenhamos mais dinheiro. Irmão, ser rico, ter dinheiro, ter uma casa e ter o dinheiro, e poder desfrutar de algumas coisas, não é pecado. Todo mundo sabe disso. Mas nós temos que ter cuidado, irmãos, para não transformar isso na razão de ser da nossa fé. Como muitas pessoas estavam atrás de Jesus pensando que a razão de ser da fé era a restauração política de Israel. A razão de ser do chamado é glorificar a Deus. E aí no verso 8, Jesus disse assim: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus traz do seu poder para que a sua igreja seja testemunha em todo lugar. É isso. O plano maior de Deus é que sejamos testemunhas em todo lugar. Irmãos, em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar. Agora, lá no sul do Brasil, acabamos, irmãos, uma reunião da noite, e eu não saí nem do lugar de reuniões. Tinha muito gaúcho lá, e eu pedi um gaúcho para tomar o chimarrão. Irmãos, fizeram um círculo só de pastor do Rio Grande do Sul. E nós começamos a conversar ali, depois oramos. Que carência extraordinária, irmãos. O pastor responsável por missões no Rio Grande do Sul falou comigo assim: pastor, o senhor coloca o mapa do Rio Grande do Sul na frente do senhor, o senhor fecha os olhos e gira assim, e coloca o dedo em qualquer lugar. Onde o senhor colocar o dedo, ali estará uma grande carência. Igrejas, irmãos, que têm 30 membros e estão em cidades com 250 mil pessoas. Uma igreja com 30 pessoas. O alvo de missões estaduais no Rio Grande do Sul, o alvo de missões nacionais, estaduais do Rio Grande do Sul, para que as igrejas do Rio Grande do Sul todo levantem suas ofertas, todo o Rio Grande do Sul, o alvo é R$190 mil. Eu lhes pergunto, meu irmão, como é que se alcança um estado inteiro com R$190 mil? Não tem jeito não, irmãos. Não tem jeito, não tem como. R$190 mil para alcançar um estado inteiro. Você coloca um casal de missionário aqui. Quanto custa um casal de missionário? Você tem que, irmãos, em contrapartida, o pastor Natan citou aqui o que está acontecendo lá na Itália. Mas não é só na Itália, irmãos. A Europa toda. A França está sob o impacto do mundo muçulmano, que é uma coisa nunca vista na história. Eu tive contato agora com um casal de alemães. E a mulher falou comigo: olha, o senhor não tem ideia de como os muçulmanos estão presentes já na Alemanha. Irmãos, países que nunca sofreram o impacto do mundo islã. E nós estamos aqui no Brasil e não sabemos nós dos grandes planos em franco desenvolvimento dos muçulmanos para com o Brasil. Estão chegando, meus irmãos, para o Brasil levas de imigrantes de Gana. Levas de imigrantes de países muçulmanos. Mão de obra barata. Estão trabalhando em algumas regiões do Brasil, quase que como trabalho escravo. Aquelas famílias chegam, aceitam qualquer trabalho, aceitam qualquer... vão morar tudo numa mesma região. E eles começam a ter 5, 6, 7 filhos por família. Quanto mais filho, melhor. Irmãos, o sul do Brasil está infestado. Nós não somos contra os muçulmanos, mas eu estou citando isso. No norte do Brasil, também chegando aos montes. Aos montes. Assim como chegaram levas, irmãos, de italianos, de japoneses para São Paulo, só que isso espontaneamente, sem estratégia religiosa. Agora, como uma estratégia mundial, a Indonésia é muçulmana. E como é que começou? Assim, manda um monte de famílias, num espaço de 30 anos, meu irmão, eles tomam uma região inteira. Sabe por quê? Porque a família vai como missionária. A família vai para ganhar pouco, trabalhar e não ganhar quase nada, ainda que quase passe fome. Mas é a luta muçulmana. É a fazer missões. As famílias se mudam todas para uma região. Você imagina, por exemplo, se aqui de nossa igreja, se nós reuníssemos aqui 30 famílias, 20 famílias, e nós combinássemos, nós vamos nos mudar todos para a região tal. Já começava uma igreja com quantas pessoas? Cada família que muda, muda com o propósito de colocar um pequeno grupo na sua casa. Irmãos, mas nós não temos garra para um negócio desse, não. Nós não temos desprendimento para uma coisa dessa. A Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que é a convenção que mais levanta ofertas para a obra missionária, se juntar tudo que ela levantou durante todo o ano, dá 4 dias do que os muçulmanos estão levantando no ano. A obra missionária está aí. E Jesus diz assim: vocês receberão poder e vão ser minhas testemunhas. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos testemunhar do Evangelho de Jesus. Porque o mundo caminha para um nível, meu irmão, de distanciamento das coisas de Deus. E você pode dizer assim: ah, mas Deus é um só. Deus é um só. Meu irmão, se você está dizendo isso, você não conhece, não sabe o que está falando. O Deus na concepção muçulmana não é o mesmo Deus de concepção cristã, não. É uma outra coisa. A gente pode chamar de Alá, não tem problema, é esse o nome para Deus. Entretanto, não é a mesma concepção de Deus. O Deus muçulmano não é relacional. Não se relaciona. Uma outra questão, a doutrina do pecado não importa. Não se importa com isso. O que se importa, meu irmão, é fazer as orações nos horários, é você confessar que Alá é Deus e Maomé é seu profeta, e acabou. A sua vida ética é uma outra coisa. O Evangelho, meu irmão, é muito mais amplo. Agora, nós precisamos de um varrer, nós precisamos de uma obra do Espírito Santo que nos dê poder. Nos dê poder. Nos dê poder para quê? Para que testemunhemos, para que o mundo e o Brasil, para que Irajá conheça Jesus. E o segredo da obra missionária, meu irmão, está aqui na Bíblia. É fazer aqui, ali, lá e mais adiante. Sabe por quê? Porque quando se faz a obra missionária só olhando para lá, se esquece daqui, passa uma geração e a igreja daqui morre. Nós, missões é para fazer em todo tempo, em todo lugar. Nós temos que evangelizar aqui em Irajá. Aqui nós somos os missionários. Nós temos que evangelizar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem regiões, meus irmãos, como a região sul, a zona sul do Rio, é uma situação grave. Dificuldade de plantação de igrejas ali. Muita dificuldade. E nós olhamos, meu irmão e minha irmã, para algumas regiões do Rio de Janeiro, e pensamos, tem muita igreja. Tem muita igreja mesmo, meu irmão, graças a Deus. Às vezes dá até uma certa confusão. Porque você vem no culto aqui, o pastor fala alguma coisa que você não gosta, você já larga aqui e vai para ali. Às vezes isso dá até uma certa confusão. Entretanto, meu irmão, o tanto de pessoas carentes que tem no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não está ganho para Cristo. E nós precisamos, irmãos, ser uma ponta de luz, uma ponta de testemunho do Evangelho, aqui no Brasil e no mundo. Nós estamos em campanha de missões nacionais. Quando restaurarás o reino a Israel? Senhor, quando? A pergunta que está na mente dos discípulos não tem nada a ver com a resposta de Jesus. Quando restaurarás o reino a Israel? Estou pensando é no reino político. Estou pensando é na restauração do Estado. Quando, Senhor, vou melhorar de vida? Quando vou fazer o curso tal? Quando vou poder reformar minha casa? Quando vou poder gastar dinheiro e comprar uma bolsa da Louis Vuitton? Quando, Senhor, vou passar a usar roupa de marca? Quando, Senhor, vou usar um carro assim, assim, assim? Quando, Senhor? E Jesus está dizendo assim: sejam minhas testemunhas. Recebam poder que clareie a mente, poder que dê à sua palavra uma graça, uma autoridade, um envolvimento. Meu irmão e minha irmã, vamos debaixo do poder do Espírito Santo levar o Evangelho perto, um pouquinho distante, mais distante e pelo mundo todo. Missões nacionais. Qual o presente que nós vamos dar ao Brasil? Qual o presente que daremos ao Brasil? O presente que eu preciso dar ao Brasil é testemunhar. É bom nós lembrarmos, irmãos, que para testemunharmos do Evangelho, nós não precisamos saber falar bonito. A beleza do testemunho não está na estética das palavras, não está em um palavreado rebuscado, não é isso. A força do testemunho cristão não está também numa técnica de vendas. Técnica de vendas. Como aquelas moças que estavam ali no aeroporto em Curitiba, nós entrando no aeroporto, quando abre a porta automática, colocaram umas moças muito bonitas, muito vestidas de uma maneira provocante, e elas estavam ali com um panfletozinho nas mãos, e elas iam direto nos homens, porque se tem uma criatura no mundo que é iludida, é homem. Homem, homem. Então, quando a porta se abria, nós estamos chegando, aquelas moças que parece que vão até pedir a gente em casamento, de tanta simpatia. Pois, senhor, moço, moço, moço. E a gente pega o panfleto, ela leva você para um balcão. E ela, moço, moço, para ganhar uma mala, para ganhar uma mala, as malas expostas ali. Você pensa, vou ganhar uma mala. Eu perguntei, mas como é que é ganhar uma mala? Nós estamos com pressa aqui. Não, o senhor vai ganhar uma mala. Eu olhei para lá, vi aquele monte de mala, pensei, não, para ganhar uma mala dá tempo. Falei, o que precisa para ganhar essa mala? Ela disse, é só o senhor me dizer se o senhor tem o cartão Visa, o cartão tal, o cartão tal. O senhor fala a bandeira do seu cartão e o senhor pega e concorre e ganha a mala. O concorre que ela falava era desse tamanhozinho assim, ó. E ela enfatizava, ganha a mala. Já vou eu e o Lenin para poder ganhar essa mala depressa para poder ir embora. Eu disse, mas como assim? Deu o nome da bandeira do cartão e já pega a mala e leva? Ela disse, não, o senhor pega, dá o nome do cartão, não sei o quê, não sei o quê. E aí o senhor concorre e ganha a mala. Falei, concorre para ganhar? Não, você está me dizendo que eu vou ganhar a mala? Não, eu estou dizendo que o senhor concorre e ganha a mala. Eu disse, a senhora está pensando que eu... O quê? Não estou entendendo. Só porque é bonitinha vai pensar que... Concorre e ganha, mas ela garante que ganha. E no final você ganha, você dá o número do seu cartão, dá o seu endereço, assina aqui, vai receber a revista na sua casa, pagando apenas R$59 só do transporte. E depois você concorre com todos aqueles que estão sendo segurados ali por aquelas moças bonitas, no Brasil inteiro, em todos os aeroportos, você vai concorrer para ver se ganha a mala. Que enganação! Irmãos, o evangelho, para testemunhar do evangelho, não tem que ser bonito, não. Não tem que usar roupa provocante. Não tem que fazer um treinamento. Quais as palavras que você vai escolher para parecer que o produto é uma coisa, sendo outra. Não. Para testemunhar do evangelho, nós precisamos é do poder de Deus, para quando falarmos alguma coisa, ainda que seja um simples, Deus te abençoe. Irmãos, eu quero concluir. Já contei para os irmãos, uma vez, nós voltávamos de um congresso em São Paulo. Estávamos eu e nossos pastores, todos no mesmo carro. Paramos num pedágio em Itatiaia. Quando eu entreguei o dinheiro para a moça, ela me deu o troco, eu respondi para ela assim, Deus te abençoe. Quando eu falei, Deus te abençoe, ela disse assim, ai moço, não fala assim não. Ai moço. Aí eu estranhei, nós estranhamos. Aí eu disse, como assim? Ela falou assim, que voz de pai. Eu disse, então, Deus te abençoe. Ai moço. Ai, moço, eu estou precisando mesmo. Eu disse, então, que Deus te abençoe. Ela falou assim, ai, obrigado. O senhor é o quê? Eu falei assim, eu sou pastor. Ela, então é isso? Aí nós, não dá para poder conversar ali, não dá para falar mais nada. Irmãos, Deus pode usar a vida da gente, num Deus abençoe. Num Deus abençoe. E ser testemunha daquilo que Deus fez na sua vida. Se você contar para alguém que Deus transformou, como nós cantamos, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Conte hoje e contemos ao Brasil, meu irmão, que Jesus Cristo mudou o nosso viver.